A Vez do Brasil, um programa da Casa do Brasil na Rádio Loura 92.4. A gente está com uma boa notícia, que a gente está com a Isabel Figueiredo aqui, no Viva Voz, ao vivo, né, Isabel?
Olá, pessoal, boa tarde. Quer dizer, boa noite aí, né?
Boa noite aqui, boa. Exato. Bom, a gente está super contente de
aqui
poder...
Eu tô vendo o pôr do sol.
Ai, que delícia. Não é o caso, então, você está na Chapada, né, da Diamantina.
Desviadeiro.
Ah, dos Veadeiros, não precisa de federal,
que
delícia.
Perto de Brasília, a gente falou que era Diamantina.
Ok, então, antes de começar a entrevista com a Isabel, a gente vai dar só uma informação que faz parte exatamente do trabalho dela, né? Que eles entregaram agora, na terça-feira, em Brasília, um documento que reúne 27 recomendações em defesa do bioma Cerrado, seus povos e comunidades tradicionais. É a Rede Cerrado que fez a entrega simbólica a presidenciáveis e parlamentares durante um evento realizado em Brasília. Você deixa para a gente conversar com você um pouco sobre quem você é, né? E sobre o Cerrado, já que eu acho que muita gente nem sabe o que significa exatamente o Cerrado. Quando se pensa em bioma, qual seria o maior, qual a importância do Cerrado no Brasil. Fala pra gente, Isabel, você é ecóloga e o que é isso? É ser ativista no meio ambiente?
Não, na verdade, quer dizer, no meu caso também, né? Mas não necessariamente. Eu sou formada em ecologia. Ecologia é um curso que existe no Brasil desde a década de 70, mas são poucas as universidades que têm o curso de graduação em ecologia. Uma parte das universidades tem cursos de pós-graduação. Eu sou uma apaixonada pelo Cerrado, né? E não sou uma pessoa nascida no Cerrado, mas me identifiquei com esse bioma que precisa tanto de atenção. Os ecólogos, em geral, trabalham com questões relacionadas à biodiversidade, os ambientes, né? A ecologia é a ciência que trata da interligação, da relação dos seres vivos com o ambiente onde eles vivem. Então, uma parte dos meus colegas são pesquisadores, professores universitários, mas também tem muita gente que trabalha no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, e também fazendo estudos de impacto ambiental, como ES, RIMAS e tal. Só que a nossa profissão ainda não é regulamentada, então, quem, por exemplo, trabalha com a RIMA tem muita dificuldade para assinar os laudos, apesar da nossa formação ser bastante direcionada para isso, né? Então, a gente tem uma questão política aí para resolver ainda.
Eu queria perguntar...
Bom, com relação ao Cerrado, é um bioma, né? É um conjunto de ecossistemas na região do Brasil Central. É o segundo maior bioma do Brasil. Ocupa aí cerca de 14, território de 14 estados. E é a nossa savana, né? É a savana brasileira. Então, é a savana de maior biodiversidade do planeta. Quando a gente compara com as savanas africanas, que são as mais conhecidas, a gente não tem aqueles animais muito grandes. Mas temos uma diversidade de flora absurda, né? São mais de 15 mil espécies de plantas. E uma diversidade de fauna também bastante expressiva. E essa diversidade se dá... tanto pelo contato que o Cerrado tem com outros biomas. Então, o Cerrado ele faz uma ligação com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com a Caatinga, com o Pantanal. E também porque o Cerrado apresenta uma diversidade muito grande de fitofisionomias, que a gente chama, que são ambientes. Então, no Cerrado a gente encontra, a partir da variação de tipos de solo, de relevo, a gente encontra desde ambientes completamente campestres até florestas bastante densas. E todo esse gradiente aí no meio do caminho, passando por o que a gente chama de campo sujo, o cerrado propriamente, né, que é uma savana bastante aberta, e florestas secas e também florestas úmidas. Acho que basicamente isso sobre o cerrado. O que mais que eu posso contar para vocês?
Fala um pouco pra gente sobre a questão das populações ali que vivem, qual a relação, porque você trabalha no instituto que se chama Instituto, né, Sociedade, Populações e Natureza. Então é como se fosse uma visão meio que holística, né, que é alguma coisa que se diferencia, talvez, dos outros institutos, né, que focalizam ou que dão uma ênfase maior à questão ambiental, sem destacar também esse trabalho com as populações, que sejam ribeirinhas ou que, né, dependam desse bioma, no caso. Então, seria interessante você falar um pouco Não sei se como é que está a qualidade aqui, mas a gente está tentando. Para você falar um pouco sobre essa importância, assim, do trabalho de vocês, propriamente dito, né? Com essas populações.
Uhum. Mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir?
Sim, nós estamos te ouvindo. Você também está nos ouvindo, né?
Às vezes dá uma cortadinha, né? Vou tentar falar mais devagar. Bom, no Cerrado, igualmente, a gente tem uma diversidade enorme de grupos sociais, né? E de grupos culturais. Grupos que se identificam como comunidades tradicionais, né? Então, é claro que a gente já sabe que no Cerrado tem vários grupos indígenas, né? Se não me engano, são cerca de 35 grupos étnicos indígenas diferentes, né? Vou citar alguns. Por exemplo, os Craô, Canela, Cricati, Carajá, Chacriabá, Apinajé, Xavante, Xerente. São esses alguns dos grupos indígenas que habitam o Cerrado e que falam idiomas próprios e que têm toda uma relação bastante específica e desenvolvida aí por muitas e muitas gerações com a vegetação, os animais e o clima do Cerrado. No Cerrado também tem vários povos quilombolas, né, que são os remanescentes de populações que vieram escravizadas da África. Mas a gente também tem outros grupos que para outros países fica um pouco estranho de explicar, porque são coisas muito específicas do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem uma política nacional de povos e comunidades tradicionais. Essa política define 28 grupos diferentes, 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais, que no Cerrado são representados pelos geraizeiros, pelos catingueiros, pelas comunidades de fundo, de fecho de pasto, pelos raizeiros, entre outros grupos. Esses grupos são grupos em que, na história do Brasil, se ocuparam áreas de Cerrado e ali viveram por muito tempo, desenvolvendo uma relação também íntima com o ambiente. Muitos desses grupos foram compostos por indígenas também, por populações também de escravos fugidos e que também...
Só um minutinho, peraí, desculpa, só ver, tá tudo certo? Ah, tudo bem. Pode continuar, desculpa, para saber se estava tudo certo com a qualidade do som, tá ótimo, pode continuar.
Então somos brasileiros, né, somos muito essa mistura de povos originários com povos africanos e também europeus, né? Então alguns desses grupos têm essa origem também, mas eles se diferenciam por estarem ocupando um determinado território, por apresentarem uma relação íntima com esse território, né, de tradicionalidade, do sagrado e também do alimento, da medicina, né? Então, o Cerrado ele é uma farmácia. Se você começa a conversar com um raizeiro, com um quilombola, ele tem solução para tudo no Cerrado, né? Todos os remédios.
E uma pergunta, posso fazer? Assim, você falando que são vários grupos, né, comunidades tradicionais. E eu fico pensando, e não há muitos conflitos entre elas?
Entre elas, até chegou a haver, e há também, alguma sobreposição. Mas o principal conflito que a gente vive são dessas comunidades com as outras formas de ocupação do território, principalmente, no caso do Cerrado, o agronegócio de larga escala, né? Então, a gente tem uma discrepância muito diferente de quantidade de terra, quantidade de dinheiro para investir nessa terra e de visão do qual é a função social de uma terra. Então, quando você tem uma comunidade tradicional que é vizinha de um grande empreendimento do agronegócio, os conflitos são muito sérios, né? E aí eles se dão desde usurpação desse território, então grande parte dos territórios que estão sendo ocupados pelo agronegócio, são terras públicas griladas. Além disso, há um conflito por água, que está cada vez pior com as mudanças do clima. Né? Aqui no Cerrado a gente tem visto chover muito menos do que chovia. Esses últimos 5 anos choveu mais ou menos 2/3 do que chove. Então, o agronegócio está lançando mão cada vez mais de sistemas de irrigação bastante demandantes de água. Então, algumas fazendas, elas demandam cerca de 50 vezes o que o município demanda, né? O que a sede do município demanda por água. Então, aí a gente tem vários conflitos instaurados, a exemplo do conflito de Correntina, na Bahia, que é o mais emblemático, né, atualmente.
E nesse documento que vocês entregaram, né, de forma simbólica para os candidatos, né, à presidência e aos parlamentares, como é que fica essa questão? Que tipo de orientações vocês dão para eles, assim, até com a questão do agronegócio?
Tem um, bom, com relação às comunidades e o respeito do agronegócio, tem um arcabouço legal que existe, né? Então, a gente tem uma política dos povos e comunidades tradicionais, a gente tem a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a gente tem um arcabouço legal.
Uhum.
No entanto, na prática, ele é muito desrespeitado. Então, o nosso documento... Olha os papagaios, dá para vocês ouvirem?
Ah!
Que legal. Então, no documento, a gente traz bastante um enfoque para que sejam respeitadas, para que seja respeitado esse marco legal. Então, por exemplo, existe uma Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais que foi criada e nunca foi empossada. Então, a gente está solicitando que ela seja empossada. Outros exemplos, a gente, com relação ao agronegócio, a gente está demandando que a questão da grilagem de terras seja uma questão a ser considerada. Toda a questão de outorga do uso da água para irrigação precisa de fiscalização. Então, nesse documento também a gente está colocando alguns pontos com relação a isso. Então, é mais com relação a sugestões e demandas tanto das ONGs quanto dos povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares, né, para que esses programas que foram criados, eles existem, grande parte existe, que eles sejam respeitados e fortalecidos. Né? Por exemplo, a política de aquisição de alimentos do governo federal e do programa de alimentação escolar,
uhum,
que faz com que os municípios comprem da agricultura familiar.
Uhum.
Isso gera renda, isso gera dinamização da economia, mas também gera conservação, porque essa produção de pequena escala, ela respeita muito mais o meio ambiente, as águas, né, a rotação de culturas no solo. Então, a gente entende que essas políticas também de compras públicas, por exemplo,
uhum,
elas têm bastante relação com a questão ambiental. É tudo interligado.
Com certeza, mas assim, é um documento com orientações, mas não querendo ser pessimista...
Não, são mais propostas, né?
Uhum.
Propostas e demandas, né?
Mas além desse documento, qual é outra forma que vocês têm para tentar com todo esse arcabouço, assim, aproveitar esse arcabouço legal para que ele, de fato, seja colocado em prática? Entende o que eu estou dizendo, assim, o que você acabou de dizer a respeito disso?
É um desafio enorme, né? É um desafio que todas as ONGs do Brasil enfrentam e querem contribuir para. No caso do ISPN, a gente tem uma atuação diversificada, né? Então, o Instituto, a gente tem, por exemplo, ações de advocacy mesmo, né? Então,
uhum,
tem uma pessoa que está monitorando o que está sendo discutido e que apoia tentando fazer pareceres para convencer um parlamentar, por exemplo, a votar a favor ou contra alguma emenda ou alguma ação que está sendo discutida, né, no Congresso.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente tem um projeto de emenda constitucional para que o Cerrado e a Caatinga sejam considerados patrimônios nacionais,
uhum,
que só a Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal que são. Então, tem esse lado que a gente trabalha mais diretamente mesmo no Congresso Nacional, com propostas de, né, junto com as outras ONGs, monitorando e propondo e tentando ajudar aí um pouco para que o problema não seja tão grande, né, o prejuízo não seja tão grande.
Na verdade,
por outro lado...
Ah, desculpa.
Não, pode falar.
Não, fala, por favor, por outro lado...
Não, por outro lado, a gente acredita muito que fortalecendo as comunidades de base, as organizações de base, as entidades de assessoria, as ONGs, a gente também apoia para que essas políticas públicas sejam implementadas, né? Porque a pressão social, o controle social no Brasil é um problema.
Uhum.
Comparado com a Alemanha, por exemplo, né? Não conheço a Alemanha pessoalmente, mas sei que o controle social... Aí é muito mais intenso e funciona muito mais que aqui no Brasil, né? Então, uma vez que a gente fortalece as organizações de base, as entidades de assessoria, a gente também está fortalecendo que haja esse controle social. E nesse sentido, a gente atua por meio de um programa de apoio a iniciativas de base comunitária e outras iniciativas que vão de encontro ao que a gente acredita, né, que é que a gente tem que fazer conservação por meio do uso sustentável, né, por meio da inclusão social, porque quem conserva e quem degrada são pessoas, né? Então as pessoas têm que estar incluídas nas ações. E pessoas excluídas não votam com consciência, não fazem pressão social, não se envolvem em discussões e políticas locais, né? Então aí continua tudo nas mãos daqueles grandes, os mesmos coronéis de sempre.
E vocês promovem, na verdade, uma educação cidadã, né? Ou tentam, pelo menos.
A gente promove apoio a iniciativas que trabalham, por exemplo, com escolas famílias agrícolas, né, para a inclusão do jovem. A gente trabalha bastante com publicações e gestão do conhecimento, para que as pessoas conheçam mais sobre o cerrado e assim se sensibilizem também a conservar, a participar mais, né? A participação social é um tema que a gente tenta se envolver bastante e que é um desafio muito grande, né?
E vocês recebem financiamento de organizações também internacionais, não é isso?
Principalmente. A gente recebe apoio, historicamente, para trabalhar esse programa de pequenos projetos, a gente sempre recebeu apoio do GEF, que é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, Fundo Global para o Meio Ambiente. Atualmente, a gente tem apoio do Fundo Amazônia, mas é para trabalhar no bioma Amazônia. E a gente também tem parceria com a iniciativa privada, para execução de alguns planos básicos ambientais, né, que são práticas que são obrigatórias para essas empresas. E aí a gente atua no Maranhão com povos indígenas e quebradeiras de coco babaçu.
Nossa, bastante diversificado, muito bom o trabalho, muito bom. Bom, imagino que seja um trabalho também...
E se citar as quebradeiras.
Acho um trabalho...
Quando eu citei os povos.
Não, e deve ser muito difícil para vocês, porque dentro do Congresso a gente abriu um pouco hoje o programa falando sobre essa notícia, sobre a composição das bancadas na Câmara dos Deputados, né? E considerando que a gente tem 207, né, deputados, digamos, que apoiam a questão, ou são da bancada ruralista, é um trabalho bem difícil. Então
Não, e sabe, mais que isso, a bancada ruralista agora, ela ocupou as comissões de meio ambiente.
Aí fica difícil. Alô? Alô? Alô, voltou? Isabel?
Voltou?
Voltou.
Sim, que
Oi?
Bom.
Agora dá para ouvir.
Então, a própria bancada está ocupando outros espaços que eram espaços organizados pelos parlamentares que tinham uma visão mais progressista, digamos assim, né?
Nossa, então a responsabilidade é grande, hein? A gente que mora fora, que não pode votar para os parlamentares, mas para presidente, vamos lá, cheio de otimismo, acreditando.
Pois esse ano acho que tudo que a gente fizer, a gente tem que lembrar que é um ano de eleição, a gente tem que votar com consciência, né? Tem que se esforçar para lembrar em quem a gente votou, para cobrar e estudar. Hoje em dia, com a internet, a gente pode estudar muito sobre os candidatos, né? A gente não está mais refém do santinho, da distribuição de um panfleto, né?
Exatamente. Bom, Isabel, a gente gostou muito, a gente espera que você também tenha gostado, foi bastante informativo, e a gente espera, sobretudo, que os nossos ouvintes também tenham gostado, e a gente vai divulgar o trabalho de vocês também na nossa página, pelo Facebook, na Casa do Brasil Munique.
Isso, a gente...
Ótimo, eu adorei. Quem quiser mais informações pode entrar na página do Instituto, é www.ispn.org.br. E também a gente tem uma campanha nacional em defesa do Cerrado, são várias organizações que fazem parte. A campanha chama Sem Cerrado, Sem Água, Sem Vida. A gente tem uma página no Facebook, um site. Curte, compartilha, que a gente precisa da pressão de fora do Brasil também para conservar esse patrimônio que é o Cerrado.
Sim. Pode deixar, a gente vai compartilhar. A gente super agradece e um bom trabalho para vocês. Muito
obrigada,
sucesso.
Obrigada, um abração para vocês.
Obrigada, tchau.
Tchau.